Vamos falar sobre produção industrial. Né? Nosso convidado é o professor, o doutor Mário Sérgio Salerno, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica e coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Rádio USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Roxane, bom dia, ouvinte.
Professor, a nossa produção industrial registrou, depois de sucessivos meses de queda, uma pequena elevação, 1,4%, e a gente sabe que isso é realmente pouco, mas foi em diversas capitais, em setores variados, o que demonstra um pequeno fôlego disso. E logo no início aqui da abertura do nosso jornal, eu coloquei essa seguinte questão. Nós até podemos conseguir retomar a produção industrial já nessa tentativa de reativar a economia, de reativar a confiança, de controle de gastos por parte do governo. Quer dizer, esse redirecionamento que o novo governo trouxe para a política econômica. Mas isso não quer dizer, e aí coloco essa pergunta para o senhor, que isso vai recolocar o Brasil entre os maiores países industrializados do mundo. Isso pode levar ainda muito tempo.
Eu acho que tem duas coisas, Roxane, que a gente podia conversar. Uma é a indústria voltar ao patamar, ao nível que era que ela tinha algum tempinho atrás, certo? Antes de começar a crise, vamos dizer assim. Outra coisa é a indústria brasileira ser protagonista mundial com produtos mais inovadores, maior tecnologia. São as duas coisas diferentes. O nível tecnológico de inovação da nossa indústria é muito baixo. Só que as indústrias de outros países estão andando, elas estão indo para frente. E a gente está relativamente parado. Então, a gente pode voltar a um patamar comparado conosco, a um patamar anterior, mas em relação ao mundo, a gente está ficando para trás.
E em alguns setores, o senhor diria que nós temos décadas de atraso em relação a essa inovação tecnológica, se comparado a outros países?
Ah, em alguns setores sim, em alguns setores nem existem no Brasil, né? Se a gente for pegar toda a parte de microeletrônica e seus desenvolvimentos, tanto a fabricação de componentes quanto o próprio projeto, etc., a gente tem muito pouca coisa. Já houve várias tentativas de política para incorporar, digamos assim, esse setor, que não deram muito certo, mas esse é um problema, porque toda a indústria moderna, ela se baseia em microeletrônica, tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, a tal da internet das coisas, aplicações de inteligência artificial, a manufatura avançada ou manufatura 4.0, depende da nomenclatura que se queira dar, tudo isso está baseado em desenvolvimentos de microeletrônica. Não só isso, mas muito de microeletrônica. A gente é fraco em microeletrônica. A gente é fraco em química fina e também, apesar de estar melhorando, em desenvolvimento de biotecnologia para química e para saúde. Esses setores são muito promissores. E a gente não tem.
O que nós teríamos de melhor hoje? Se a gente tivesse que, nós estamos apontando as falhas, qual setor hoje industrial está mais atualizado com esse para competir no mundo, no mercado internacional?
Então, é difícil dizer assim, genericamente. Eu vou colocar para você, para os ouvintes, minhas impressões, porque os dados são muito agregados. O Brasil tem excelentes dados feitos pelo IBGE, levantados pelo IBGE, mas eles são naturalmente muito agregados. Eu diria que o forte da indústria brasileira é a produção metalmecânica e eletromecânica, principalmente a metalmecânica, que é uma produção bastante tradicional. A gente teve desenvolvimentos importantes de determinadas partes da química mais tradicional. Tem empresas grandes, com alguma escala, que estão tentando desenvolver novos processos, inclusive com rotas biotecnológicas, para, digamos assim, produção utilizando insumos renováveis. No caso do Brasil, muito particularmente a partir do álcool ou do açúcar, Então, são micro-organismos que trabalham o açúcar e o álcool e daí geram outros produtos químicos, né, mais interessantes, com maior valor, etc., que depois vão dar plásticos, borracha, etc. Acho que aí nós temos uma boa chance de ser mais protagonistas no panorama internacional. Né? Grosso modo, acho que são essas as duas forças da indústria. Tem outros setores que o Brasil tem alguma posição destacada, mas que talvez tecnologicamente, assim, na média, não esteja muito bem, que é têxtil e calçados.
Né? Perdeu competitividade?
Ah, sim. Ah, perdeu, sim. Em têxtil, acho que tem uma questão razoável com tecidos de algodão. Né? Mas os sintéticos perdeu competitividade, sim. A competitividade nesse setor é dada basicamente por equipamento. Tá? Mão de obra, ok, se falava muito, a China tem competitividade em têxtil, confecções, porque a mão de obra ela é muito barata, trabalha muitas horas, etc., mas isso não é mais alguma coisa inquestionável. Os salários na China subiram, mas o fato é que há indícios que a China tenha excelente tecnologia de produção têxtil, máquinas muito modernas. Há anos atrás, eu fiz um trabalho, uma pesquisa com indústria de máquinas na região central da Itália, né, que se chama de Emília-Romanha, onde fica Bolonha. É uma região onde tem uma indústria de máquinas especiais muito forte, historicamente muito forte, e continua até hoje. E para comprar um TA de última geração, tinha uma fila de mais ou menos 2 anos. Quem estava na fila? Basicamente, empresas chinesas.
Não tem jeito,
então,
não.
Há alguns indícios que a tecnologia empregada na produção chinesa é relativamente moderna. E alguns indícios que para um conjunto importante de empresas no Brasil, a gente esteja atrasado. Claro que tem todas as exceções.
Né? O senhor está falando da estrutura da indústria. Quer dizer, e as consequências disso, né? Por exemplo, quem vai conseguir competir com o preço de um produto, com essas condições, com essa evolução tecnológica? Né? Como o senhor disse também, os salários lá estão subindo. Quer dizer, você está qualificando a mão de obra lá na China. Você tem a mão de obra qualificada. Aí o produto final, ele fica absolutamente competitivo. E como é que você vai conseguir se destacar nesse mercado, né, professor? São sucessões, né, porque a indústria não é só ali como onde nasce o produto, mas é toda a cadeia envolvida,
exatamente,
né,
exatamente.
Nesse processo.
No curto prazo é difícil considerar. O Brasil tem um problema de produtividade, né? Tem vários estudos sobre isso, a gente fez uma série de seminários no Observatório da Inovação e Competitividade no IA, discutindo questões de produtividade. A produtividade está relativamente estagnada, esse é um problema sério. Né? Mas você pode ver a produtividade de duas maneiras, as duas são legítimas. Uma é a produtividade assim, de produtos tradicionais, né? Então produzi-los com maior eficiência, o que é um objetivo louvável, e o outro seria entrar nas disputas por produtos mais diferenciados. Como, por exemplo, é mais típico da Alemanha, né? Como é típico de uma parte da indústria de máquinas italiana, ou como é típico de uma parte da indústria norte-americana também. É só para pegar 3 estereótipos. Tá? Uhum. O Brasil não compete nessas áreas, com honrosas exceções, mas ele não compete nessas áreas. Então, nós temos um problema de produtividade da produção tradicional, porque a produção tradicional é muito importante. Ela é importante para emprego, ela é importante para gerar um ambiente industrial importante, mas a produção de ponta, ela acaba puxando tudo. Né? Ela desenvolve tecnologia, ela irradia tecnologia no tecido produtivo, né, nas outras empresas, e ela ajuda a formar mão de obra também. Então, é preciso conjugar as duas pontas, e a gente tem que evoluir nas duas pontas.
Professor, tem uma piada que diz assim, o Brasil criou 2 milhões de empregos. Né? Aí o sujeito fica, mas como? Como é que é isso? Lá na China, né?
digamos, uma parte de perda relativa do peso na indústria é esperado. Isso é um movimento histórico de todos os países, isso é esperado. Então, voltar a ter a participação no emprego que a indústria tinha tempos atrás, isso não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Outra coisa é a indústria perder participação na indústria mundial. São duas coisas diferentes. Porque perder participação significa que a gente perde exportação, mas a gente perde a participação no mercado interno, porque o mercado interno pode absorver mais importações. Então, tem que ver as duas coisas ao mesmo tempo. Perder competitividade significa perder exportação e perder mercado interno ao mesmo tempo.
E por isso, agora vem uma outra questão, né? Que a gente não consegue entender. Como pensar num país desenvolvido ou ter um modelo de desenvolvimento sem que essa indústria seja fortalecida, sem que a indústria nacional seja fortalecida? As grandes riquezas do país, elas estão embasadas no, na sua evolução, né, industrial, não é, professor? Não dá para entender.
Eu concordo. Há alguns analistas que acham que indústria não é importante. Eu diria que são poucos, tá? Mas há alguns que indústria não é importante, que os serviços, etc. Mas não existe nenhum país que tenha uma população grande, digamos assim, que não tenha uma indústria sólida. Nenhum país desenvolvido ou que esteja em vias de desenvolvimento, vamos dizer assim, que tenha uma indústria sólida e que esteja fortalecendo essa indústria. Países muito pequenos, eles podem viver sem indústria ou com uma indústria pequena, tá? Como o Uruguai, por exemplo, nosso vizinho aqui. Eu não acredito que o Brasil consiga viver sem uma indústria forte. Porque a indústria irradia progresso técnico, a indústria paga melhor do que os outros setores, forma mão de obra, ela tem muitas vantagens ter uma indústria forte. Ao longo dos últimos tempos, o Brasil foi tentando constituir algumas políticas de inovação. Eu acho que o apoio à indústria precisa ser qualificado. O apoio à indústria hoje não é o apoio a indústria da época do Getúlio, do Juscelino ou mesmo da ditadura, né, que teve políticas muito ativas. O apoio à indústria hoje, eu acho que tem que centrar, grosso modo, em aumentar a capacidade inovativa da indústria brasileira. Tá? E, claro, tirar alguns entraves que se dizem aí mais sistêmicos, questão tributária, logística, etc., mas isso vale para a economia como um todo, certo? Vale também para a indústria. Do ponto de vista do estrito senso da ação de política industrial, acho que é absolutamente decisivo aumentar a capacidade inovativa da indústria brasileira. Os outros países têm programas muito fortes sobre isso. Nós estudamos recentemente Estados Unidos e Alemanha, tá, para manufatura avançada, os programas são fortíssimos, com uma forte presença estatal incentivando. Nos Estados Unidos, isso é coordenado pela Presidência da República, tá? Não fica nem no Ministério, departamentos, como eles chamam lá, direto na Presidência da República, com muitos recursos e articulando um sistema que é extremamente complexo. E nós não temos nada disso articulado, e nós estamos ficando para trás cada vez mais. E a gente vai ficar se a gente não voltar a articular um bom sistema para incentivar a inovação na indústria brasileira.
Professor Salerno, o senhor tocou num ponto fundamental, eu já estava aqui, porque, claro, a gente pensa, mas então o governo tem que participar desse processo, incentivando, de que maneira o governo tem que participar, é isso que o senhor está dizendo. Ele tem um papel importante nisso, mas vai dizer, não, mas o governo não tem dinheiro mais para nada. Ele inchou. Ele tem uma máquina administrativa lenta, pesada, ele produz, né, e gasta com o que arrecada praticamente para pagar, para fazer essa máquina continuar existindo, e aí não tem dinheiro nunca para nada, para setor nenhum, né? Nem para os mais importantes. Não, mas pensar nisso não dá, não tem espaço, o governo não tem. Como o governo brasileiro, agora vamos pensar o Brasil, os governos, que não é um projeto de um governo, né, de 4 anos, esse foco para o desenvolvimento da indústria vai ter que passar por vários governos, né?
Então, o Brasil, nos últimos anos, e aí passou vários governos, ele desenvolveu alguns instrumentos de política de inovação. Isso começou no governo Fernando Henrique II, tá? Que tinha um ministério da da ciência e tecnologia atuante. A Fazenda não gostava muito da ideia, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia era bastante atuante. No governo Lula I, houve vários avanços institucionais, a Lei do Bem, a Lei de Inovação, foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, isso foi bastante importante, teve alguns avanços importantes. No governo da Dilma, teve uma proposta muito interessante, foi editado inclusive um decreto sobre as chamadas plataformas do conhecimento, que seria uma política, porque eu falo seria, porque ela ficou no papel, né?
Como seria muita coisa, né, professor? É lindo no papel. O Brasil tem.
Mas isso é uma coisa que acho que precisava desengavetar e estudar para ver as possibilidades de implantação, que é muito interessante. Seria uma política para incentivar, ajudar a desenvolver áreas de ponta na indústria. Os governos, todos os governos, de qualquer partido e de qualquer nível, estadual, municipal e federal, eles têm muita dificuldade de fazer escolhas, né? A questão é que política é fazer escolhas, né? Mas as políticas industriais, elas precisam ter algumas escolhas, né? Qual é a minha prioridade em política industrial? Precisa ter. Porque senão eu disperso recursos com um baixo resultado. Tá? Eu sou favorável à política industrial, sou favorável. Né? Mas a gente tem que pensar política industrial para os tempos de hoje, com a competição que existe hoje, com a estrutura industrial que tem no Brasil hoje. E olhando para fora, né? O que, que os países estão fazendo, para onde eles estão indo, aonde a gente quer chegar, quem a gente quer se mirar para analisar boas práticas e tentar emulá-las aqui. Isso acho que é muito importante.
Só tocou no ponto fundamental. Deu para a gente entender, né? Por que, que esse processo é longo, demorado, mas depende de escolhas, né? A corrupção não é o único ralo dessa história. O dinheiro mal empregado, também, as opções erradas de um governo também pune o país, pune os brasileiros, né?
Eu me lembro, há tempos atrás, antes de ter um boom da indústria japonesa, houve um escândalo fortíssimo na construção de um novo aeroporto. Uhum. Né? Um ministro fez harakiri, etc. Então, corrupção não é de hoje, não é do Brasil. Né? É claro, corrupção é um problema. Mas eu não associo a corrupção com problemas estruturais da economia e da indústria. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha que combater corrupção, são coisas diferentes.
Completamente. Tá?
Se a gente cortar a corrupção a zero, tá? A indústria não vai mudar por si só. Okay? Essa retomada muito tímida que a gente está tendo, melhor uma retomada tímida do que nenhuma, tá? Mas ela não tende a mudar estruturalmente a indústria brasileira. A indústria brasileira, a priori, não vai mudar de patamar inovativo, de patamar tecnológico com essa retomada atual. Precisa de outro tipo de instrumento mais forte, de uma ação do Estado mais incisiva.
Não tenha dúvida. Muito esclarecedor, professor, doutor Mário Sérgio Salerno, nos falou sobre política industrial, né? Como retomar ou como ter um projeto, então ter uma política industrial de fato no país e como isso, o espaço, a importância que isso tem para contribuir para a retomada do crescimento e o desenvolvimento do país. Assim fizeram todos os países, por que o Brasil seria diferente, a gente se pergunta, a gente fica sem entender. Professor, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica e coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você e aos ouvintes.